Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 17. 1 Coríntios 11, 17. 1 Coríntios 11, versículo 17. Nós leremos até o final do capítulo esse texto, que é um texto sobre a ceia do Senhor e que está na sequência do nosso estudo sobre 1 Coríntios. E por isso nós vamos refletir nessa palavra. E vamos depois participar da ceia. O dia de hoje era o dia reservado para esse texto e é o dia da ceia. Então é bom, essas coisas estão juntas aqui. 1 Coríntios 11, 17 a 34, diz assim: "Entretanto, não vos elogio nessa instrução que vos dou agora, pois as vossas reuniões causam mais mal do que bem. Porque em primeiro lugar ouço dizer que há divisões entre vós quando vos reunis como igreja, e em parte acredito nisso. E é até necessário que haja divergências entre vós para que os aprovados se tornem manifestos em vosso meio. Portanto, quando vos reunis no mesmo lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Pois quando comeis, cada um toma antes a sua própria refeição. Assim um fica com fome e o outro se embriaga. Será que não tendes casas onde comer e beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Irei elogiar-vos? Não, nisso não vos elogio. Pois recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E depois de ter dado graças, o partiu e disse: Isso é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, tomou o cálice, dizendo: Esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes do cálice, proclamais a morte do Senhor até que ele venha. Por essa razão, quem comer do pão ou beber do cálice do Senhor de maneira indigna, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine, pois, o homem a si mesmo, e dessa forma coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que já morreram. Mas se julgássemos a nós mesmos, não seríamos condenados. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, somos corrigidos para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos reunis para comer a ceia, esperai uns pelos outros. Se alguém tiver fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para a condenação. Quanto às demais coisas, eu vos instruirei quando vos visitar." Nós já estamos há bastante tempo estudando a primeira carta de Paulo aos Coríntios, e vocês já entenderam um pouco como compreender essa seção do meio para o fim da carta. Você lembra que nós já falamos aqui que Paulo está respondendo questões que são levantadas a ele. Mas ele não se limita a responder essas questões, ele amplia a resposta dessas questões com base no princípio que orienta a resposta que ele deu. Então, lá no capítulo 7, ele é perguntado sobre casar ou ficar celibatário. E ele fala que o princípio é fazer tudo para a glória de Deus, visando a proclamação do Evangelho, uma vez que Jesus já está voltando. Então ele fala, cada um permaneça como está. Depois ele vai responder a questão da carne sacrificada a ídolos. E aí ele traz o princípio, você limita a sua liberdade por amor ao outro. E dentro dessa resposta da carne sacrificada a ídolos, e nesse princípio que orienta toda essa sessão, que vai lá do capítulo 8 até aqui o capítulo 11, Paulo coloca também uma questão sobre a ceia. Ele fala da carne sacrificada a ídolos, ele fala depois das reuniões e do véu das mulheres, e ele fala agora da ceia do Senhor. É a terceira menção, terceiro tema que ele acaba abordando. Tudo dentro do mesmo princípio. Qual é o princípio? A limitação da liberdade por amor ao próximo. É esse princípio que está sendo colocado aqui. Então, primeiro, você não vai comer a carne sacrificada ao ídolo se aquilo vai trazer escândalo para o próximo. Então, você respeita a consciência dele e, para não levá-lo à queda, você se abstém da liberdade de comer uma coisa que, na verdade, não tem nenhum sentido espiritual, porque o ídolo não é nada. Mas, por amor ao próximo, você limita a sua liberdade. Paulo fala, eu mesmo limitei a minha liberdade de ganhar algum sustento de vocês por amor à consciência do próximo. Mulheres, ainda que em Cristo nenhuma seja, nem vocês sejam independentes do homem, nem o homem de vocês, usa o véu pela natureza das coisas, para não criar desonra para o homem diante da sociedade, e nem o contrário, o homem desonrar a mulher diante da sociedade. Não tem nada espiritual, mas é por amor ao próximo. Mas agora ele vai entrar numa outra questão, a questão da ceia. Porque todas essas divisões e essas brigas tinham um efeito claro na ceia do Senhor. E a ceia do Senhor, ela era a manifestação dos problemas daquela igreja. Porque a ceia do Senhor é, em grande medida, a manifestação do Evangelho de Cristo. Quando nós nos reunimos e celebramos a ceia, nós estamos, de uma maneira diferente, proclamando o sacrifício de Jesus Cristo. Assim como nós proclamamos verbalmente, a ceia do Senhor também proclama a morte de Jesus Cristo. E não sou eu que estou dizendo isso, é o próprio apóstolo Paulo que fala que todas as vezes que nós nos reunimos e comemos o pão e bebemos o cálice, anunciamos a morte do Senhor até que ele venha. Então a ceia do Senhor é proclamação do Evangelho, a ceia do Senhor é concretização do Evangelho. E uma igreja que não vive o Evangelho, na ceia do Senhor, não concretiza o Evangelho. Na ceia do Senhor, muitas vezes, não acredito que seja uma regra extensiva, mas muitas vezes ela demonstra a falta de compreensão do Evangelho que ela vive. E aí, se a gente lembrar da carta toda, nós vamos ver como isso faz sentido. Quando Paulo começa lá no início da epístola a falar, vocês estão divididos porque vocês são carnais, não são espirituais, porque eu, Apolo, Pedro, nós todos somos servos e nós todos estamos pregando a palavra da cruz. Ele fala, essa palavra da cruz é o que vai nos trazer unidade. É nela que nós somos unidos. E essa palavra da cruz é que é proclamada na ceia do Senhor. Ela que nos dá essa unidade. É nela que nós todos estamos. É para ela que nós todos olhamos. E o que acontecia aqui na ceia era um reflexo da desunião da igreja. Porque não só a igreja tinha divisões por causa da liderança, tinha divisões por causa dos alimentos, tinha divisão por causa do casamento, tinha divisão por causa do véu, tinha divisão também manifestada na ceia por um outro motivo. Ao que tudo indica, um motivo econômico, um motivo financeiro. Porque o apóstolo Paulo começa dizendo, olha, dizem que há divisões em vocês, e até certo ponto eu acredito. Mas espera aí, ele já não falou que tinha divisão? Como é que até certo ponto eu acredito? Como é que dizem? Ele está falando de um outro tipo de divisão, ele não está mais falando daquela divisão lá, da qual ele disse no início da carta. Ele está falando de uma outra. E quando a gente olha mais para frente, no versículo 22, a gente vê que tem uma questão aí sobre os que têm e os que não têm. Será que não tendes casas onde comer? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? É difícil a gente entender o que é que estava acontecendo lá. Alguns comentaristas vão dizer o seguinte, olha, cada um levava para a ceia o pão, o cálice, o vinho, para celebrarem. Cada um levava o que tinha para juntos eles celebrarem. E quem tinha mais, levava mais. Quem tinha menos, levava menos. Talvez você ache estranho isso, você até pense, nossa, mas pão... Tão tranquilo, né? Eu atravesso a rua aqui, compro ali na padaria, trago aqui na ceia. Ou a gente pode, não é uma coisa cara, a gente pode dar um jeito, né? E trazer aqui todo mundo. Por que é que isso é uma coisa tão séria? Porque de fato não era tão fácil naquela época você ter pão. Não era tão fácil naquela época você ter alimento todos os dias. Quando o homem do primeiro século, lá da Judéia, ou da Samaria, da Galiléia, ou mesmo aqui de Corinto, que era uma cidade rica, agradece a Deus pelo pão, ele sabe muito bem a dificuldade que havia de tirar o alimento do solo. Sem as técnicas todas tão desenvolvidas que nós temos hoje, sem as técnicas de adubagem, sem as técnicas de colheita, de plantio, sem a seleção das sementes como existem hoje, sem tantas e tantos recursos que promovem um abastecimento tão grande de alimentos do nosso país ou de países desenvolvidos, naquela época não era desse jeito. Quando agradeciam pelo pão, agradeciam porque não sabiam se teriam todos os dias. E levar para a ceia do Senhor era, sim, um sinal de compartilhar, de partilhar a vida. Eles estavam partilhando a vida. Mas quando chegavam na igreja de Corinto, não era assim. Quem levava primeiro, chegava lá, juntava com os seus, vamos comer antes que, antes que a tropa chegue aí e acabe com o nosso pão. Vamos tomar o vinho aqui antes que isso aqui passe, antes que acabe o vinho. Eu trouxe um vinho tão bom, daqui a pouco o outro vai chegar lá com um vinho, nem sei de que uva foi que ele trouxe. E essa, ainda tem mais um aspecto aqui, que é a comparação entre a ceia do Senhor e os banquetes do povo daquela época. Ah, eu já citei numa outra mensagem, o estudioso Craig Kinner, ele fala que os banquetes pagãos daquela época, eles dividiam as pessoas em salas diferentes. Quando elas iam se reunir em casas das pessoas mais abastadas, para fazer alguma festa, um jantar, alguma coisa social, havia um lugar especial para os principais convidados. E havia uma outra sala, um átrio, que era para os comuns. E havia essa divisão. E Kinner vai dizer, olha, a gente sabe que muitas das reuniões aconteciam nos lares. E é possível que por acontecerem nos lares, as reuniões da igreja, e também os banquetes pagãos acontecerem nos lares, a igreja estivesse replicando esse tipo de ação. Os que chegam e que são de uma certa elite, se reúnem numa sala mais reservada, e os outros ficam em outro lugar, e o que tiver para eles comerem, eles se viram, e quem tiver para comer mais no outro, se farta e se embriaga. Difícil você pensar em chegar numa reunião da igreja e sair de lá embriagado, mas isso que Paulo está falando aqui. Se reuniu para tomar vinho, para comer o pão e não para celebrar a ceia do Senhor. E é por isso que ele fala, vocês quando se reúnem, não celebram a ceia do Senhor. Vocês quando se reúnem, cada um come a própria ceia. Cada um come a própria ceia. Cada um faz sua própria festa. Cada um faz seu próprio evento. Está preocupado em saciar a sua. Não é assim que funciona a ceia do Senhor. Porque a ceia do Senhor nos coloca todos ao redor da mesma mesa. E ao redor da mesma mesa nós partilhamos da mesma refeição, porque nós partilhamos da mesma vida. Na ceia do Senhor não existe diferença, porque em Cristo nós somos um. Em Cristo nós somos. Um pouco antes, no capítulo 10, o apóstolo Paulo, quando vai falar sobre a idolatria, ele diz assim, ó, quando você participa da mesa dos ídolos, da mesa dos demônios, você entra em comunhão com os demônios, como quando você participa da mesa do Senhor, entra em comunhão com Jesus Cristo, entra em comunhão com o Senhor. E o que, que isso significa? O que significa entrar em comunhão com o Senhor? Ele fala de comunhão com o Senhor no capítulo 10 e de comunhão uns com os outros no capítulo 11. Na mesma mesa, na mesa da ceia. O que é que isso significa? Como é que a gente entra em comunhão com o Senhor? Eu poderia falar assim para você, uma espécie de um sugestionamento. Irmãos, quando você coloca o pão da ceia na boca, você não sente que seu espírito ficou conectado com Deus? E eu tenho certeza que se eu falasse isso, alguns irmãos iam fazer assim com a cabeça. Nós temos essa tendência de atribuir aos elementos um sentido espiritual neles mesmos. Mas o sentido espiritual não está neles mesmos. O sentido espiritual está no que isso significa. O que é entrar em comunhão com o Senhor? No caso do capítulo 10 de 1 Coríntios, ele está falando do testemunho. Participar da ceia do Senhor é um testemunho público de que nós somos cristãos, de que nós seguimos a Jesus Cristo, que nós somos discípulos de Jesus. Por isso que nós exigimos para participar da ceia que haja o testemunho prévio, que é o batismo. O testemunho prévio do batismo é, na história da igreja, o testemunho de que você morreria por Jesus Cristo. Porque era isso que acabava acontecendo com muitos dos que se batizavam. Eles se batizavam e sabiam que a partir daquele momento, eles se identificaram com um grupo de pessoas que estava sentenciada à morte pelo Império Romano. Eles estavam se condenando à morte. E o que eles diziam? Eu morro para o mundo e vivo para Cristo. Esse era o testemunho prévio. E por isso que o batismo é precedido pela profissão de fé. Confessa Jesus Cristo com seus lábios. Eu creio e por isso você é batizado. A ceia, mais uma vez, faz esse anúncio. mais uma vez testemunha da nossa comunhão com Jesus Cristo. Você participa da ceia dizendo, eu faço parte do corpo de Cristo. É isso que acontece quando você participa da ceia. Hoje você vai mais uma vez reafirmar que você faz parte do corpo de Cristo. Você vai reafirmar isso essa noite. E o símbolo disso é muito maravilhoso, porque de fato você se une fisicamente com o pão e com o cálice, ou com o vinho. Você toma, você come, isso faz parte do seu corpo. Esses átomos, né? Lógico que isso não estava na cabeça das pessoas do primeiro século, porque eles nem sabiam direito o que era átomo, mas os átomos do vinho, os átomos do pão, isso serão átomos do seu corpo. Esse simbolismo não é nada místico em si, mas é um símbolo de que nós somos um com Jesus Cristo. E nesse sentido de unidade com Cristo, toda a ceia é explicada e aplicada na nossa vida. Porque se eu sou um com Jesus Cristo, eu devo viver como Jesus Cristo vive. Se eu sou um com Jesus Cristo e vivo como eu vivo, não é a ceia do Senhor que eu estou celebrando. Eu estou celebrando a minha ceia, a minha refeição. E estou chamando Jesus para fazer parte e Jesus se ligar ao meu corpo, e não eu me ligar ao corpo de Cristo. Está entendendo o que eu estou dizendo? Se você participa da ceia e sai para viver a vida do jeito que você quer e não debaixo do reinado de Cristo, não foi você que se uniu ao corpo de Cristo e fez de Cristo o seu cabeça. Foi você que tentou unir Cristo a você e fazer você o cabeça de Cristo. Você está invertendo a ceia. Você está invertendo. Você está comendo a ceia, olhando para Jesus e fala, isso é o meu corpo. Quando é o contrário à mensagem da ceia, entende? Por isso que não faz sentido nós participarmos da ceia e continuarmos colocando a nossa mentalidade egoísta em prática. Não faz sentido nós participarmos da ceia e pensarmos que a partir de agora Deus deve me abençoar, Deus deve fazer alguma coisa porque eu participei da ceia do Senhor. Deus deve me curar porque eu tomei do seu sangue. Que remédio mais poderoso tem que esse? Não pode ser isso. Porque não é Cristo que está se atrelando ao meu corpo. Sou eu que estou me unindo ao corpo de Cristo. Ele que é o cabeça. Nós temos a tendência de achar que Cristo é um anexo da nossa vida. E que Cristo, então, vai obedecer os nossos mandamentos. Cristo é como se fosse o nosso braço forte. Nós tomamos Cristo, unimos a nós e agimos no mundo através do poder de Cristo, mas para a nossa vontade. Está errado isso. Está completamente errado. A ceia nos lembra que nós é que estamos nos unindo ao corpo de Cristo. Nós é que somos membros, nós é que estamos submetidos à mente do Senhor. Você entende isso? Você está proclamando, eu sou de Jesus. E se eu sou de Jesus, ele é o cabeça, ele manda, eu obedeço. Mas isso vai trazer um reflexo também para a nossa comunhão. Nossa comunhão entre irmãos. E é isso que eu acho que Paulo está fazendo aqui. Porque ele fala, quando nós participamos da mesa de Cristo, nós entramos em comunhão com Cristo. E depois ele diz, como é que você pode participar da mesa de Cristo sem estar em comunhão com seu irmão? E isso é uma mensagem maravilhosa que a palavra de Deus nos traz. De que a comunhão com Deus passa obrigatoriamente pela nossa comunhão com os nossos irmãos. Passa obrigatoriamente por isso. A ceia do Senhor é, sim, a reencenação da chamada última ceia, da ceia que o Senhor Jesus Cristo promove antes de ser preso. Ela é sim uma reencenação. Nós estamos reencenando isso, nós estamos fazendo isso de novo em memória do nosso Senhor Jesus. Mas ela é também uma reencenação de todas as vezes que o Senhor Jesus Cristo sentou com as pessoas e partiu o pão. Porque quando o Senhor Jesus Cristo sentava na mesa com as pessoas e partia o pão, e dava de comer, e falava para elas, eu sou o pão que desceu do céu, ele estava celebrando a união, ele estava celebrando a comunhão. Eu sempre falo para os irmãos como o Senhor Jesus Cristo tinha o poder miraculoso, e é por milagre mesmo, queridos, de reunir ao seu redor pessoas que eram absolutamente diferentes umas das outras. E de repente as suas diferenças sumiam. Dentro do colégio apostólico, dentro dos apóstolos, você tinha um publicano, Mateus, e você tinha um zelote. O zelote era o nacionalista. Era o cara que queria pegar a espada e dar na cabeça de soldado romano. No final quem fez isso foi Pedro, né? Mas era um outro Simão que era o zelote. Era o terrorista judeu, era o que queria e proclamar a independência do povo de Israel. E acreditava que fazia isso em nome de Deus. Enquanto o publicano era o contrário. É o que pensava, olha, Roma está dominando, eu vou tirar o meu daí de Roma. É o que cobrava impostos em nome de Roma. Um cobrava imposto por um governo corrupto. O outro se revoltava contra esse governo corrupto. E de repente os dois olhavam para Jesus e dali para frente, Mateus não é mais o publicano, Mateus é o evangelista, é o apóstolo. Simão não é mais o zelote, Simão é o apóstolo de Jesus Cristo. De repente, eles não são mais as marcas de identidade que o mundo tinha dado. De repente, eles têm a marca do Senhor. Na mesma mesa, o Senhor convidava fariseus, publicanos, pecadores, prostitutas e se assentava com eles. E ao se assentar com eles, quebrava o pão com eles, partia o pão com eles. Celebrava a comunhão. E com isso ele dizia, você, que é infinitamente mais diferente de Deus do que é diferente do outro que você considera pecador, está sentado com Deus mesmo nessa mesa. Como é que você pode se considerar superior a qualquer... Deus mesmo te convidou para a mesa ali. Como você pode se considerar superior a alguém? E aí, todos estavam celebrando. E ao celebrar a ceia do Senhor, eles encontravam em Jesus Cristo o perdão. Eles encontravam em Jesus Cristo o poder. Eles encontravam em Jesus Cristo a justiça. E a vida deles tinha que ser diferente. Não tinha como ser a mesma vida. A vida era diferente. Aqueles que olhavam para Jesus e falavam, não, com essa galera aí eu não sento. Jesus falava, então é um problema. Porque só tem um jeito de você sentar na mesa comigo. É sentando com eles. Porque eu não vou sair dessa mesa e nem vou expulsá-los daqui. Ou você senta aqui comigo e com eles. Ou então, estar aqui mais. Quando eu era adolescente, nós tínhamos um trabalho. Adolescente para jovem. Eu já era jovem já. Eu tenho que acertar aqui a minha idade, porque depois a Nath vai me corrigir. Quando eu era jovem... Nós tínhamos um trabalho na igreja de irmos à praça do Fórum em Campinas e distribuir alimento para os moradores de rua. Em Campinas havia equipes que faziam isso todos os dias, só faltava uma para o sábado. E aí alguns constituintes de uma equipe da igreja católica foram até a nossa igreja e falaram, vocês não conseguem montar um grupo para fazer isso? Não, nós conseguimos. E rapidamente nós montamos um grupo e fomos... E o sábado ficou sendo o nosso dia de alimentar as pessoas. Nós fazíamos lá a refeição na igreja, colocávamos na marmita, lá um negocinho da marmita para fechar, botávamos num... E a gente ia lá para a Praça do Fórum. E quando nós chegávamos, formava-se uma fila muito grande de pessoas que estavam com fome, pessoas que não tinham onde morar e pessoas que... caminhavam o tempo todo com todos os seus pertences. Com aquelas roupas rasgadas e sujas, com a sua higiene visivelmente comprometida, e se enfileiravam. E ali nós tínhamos momentos que transcendiam a mera alimentação. Juntos nós celebrávamos, nos alegrávamos, e juntos ali nós estávamos agradecendo a Deus porque tinham ali. Depois isso mudou, inclusive, a prefeitura cedeu um espaço onde se faz esse... Até hoje se alimenta as pessoas com mesas e tudo. Bom, mas por que eu estou falando isso? Porque nós tínhamos a fila e as pessoas entravam na fila e elas respeitavam a fila e tal. Mas de vez em quando chegava alguém lá, que estava lá pelo centro fazendo alguma coisa, que viu uma chance de comer de graça. Gente que tinha condição de comprar o alimento em outro lugar. E chegava lá na mesa, na frente, no início da fila, onde a gente estava servindo e falava, viu, tem uma marmita aí para mim? E a nossa orientação era sempre dizer, tem, entra na fila. Porque nós não julgávamos. A pessoa chegava lá com o celular na cintura, mas a gente não falava, não sei, né? Dá o alimento, não está para nós julgarmos. Tem, e tinha, sempre sobrava, sempre tinha muito, as pessoas repetiam. Tem, mas entra na fila. E esse era, irmãos, esse era o corte perfeito. Porque as pessoas queriam comer da mesma mesa, mas as pessoas não queriam se identificar com quem comia. Elas queriam comer da mesma comida, mas não queriam fazer parte da mesma fila. Imagina, cara de camisa social, celular no bolso, parado na fila com os mendigos da cidade. Nunca nenhum desses chegou a comer uma marmita, porque eles não ficavam na fila, porque queriam comer da mesma comida, mas não queriam se identificar com o mesmo grupo de pessoas. Quando nós estamos comendo da mesma comida, nós estamos identificados com quem está sentado à mesa. Isso é firme na palavra de Deus. A Bíblia fala sobre isso, sobre quem nós devemos nos associar, sobre com quem nós devemos comer, para que as pessoas não pensem que nós somos parte de um outro grupo ou que tenhamos um outro tipo de ação. Nós precisamos zelar pela comunhão justamente para mostrar a doutrina nos nossos atos de comunhão. Por isso que fala, não participa da mesa dos ídolos, porque lá você vai se identificar com os ídolos. Participa da mesa de Cristo, porque você vai se identificar com Jesus Cristo. Só que nós estamos todos sentados aqui e não estamos sozinhos. Aqui está Jesus Cristo. Jesus Cristo está sentado nessa mesa. E ao estar assentado nessa mesa, é com Ele que nós nos identificamos. E ao nos identificarmos com Ele, nós olhamos para Ele, olhamos para nós e vemos a nossa diferença. Nós olhamos para Ele, olhamos para nós e falamos, eu estou com um trapo de roupa. Mas Ele vem e fala, participa do meu banquete, porque você é meu filho. E quando nós olhamos uns pelos outros, os nossos pertences que carregamos conosco não fazem mais diferenças entre nós. Quando nós olhamos uns pelos outros e olhamos Jesus sentado na mesma mesa, em toda a sua glória, do Filho unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade, nós olhamos, nos arrependemos dos nossos pecados e estamos unidos em amor. Porque nós vemos um mover de Jesus amoroso para a nossa direção, e nós só podemos nos mover amorosamente para os outros. É assim que a gente entende o autoexame que Paulo fala. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma do pão e beba do cálice. Como assim examine-se a si mesmo? E ele ainda diz, se nós nos julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos condenados. Mas quando somos julgados por Deus, somos corrigidos por Ele. Olha só, tem três coisas aí. Tem o julgarmos a nós mesmos para não sermos condenados. Tem o julgarmos por Deus e sermos condenados com o mundo, que é como ele termina. E tem o sermos julgados por Deus e sermos corrigidos por Deus. São três coisas diferentes. Julgarmos a nós mesmos, sermos julgados e corrigidos e sermos julgados e condenados. Quem é julgado e condenado? Aqueles que não confiam em Jesus Cristo, que não têm sua fé em Jesus, que não são parte deste corpo. Aqueles dizem, olha, Jesus salva a si mesmo. Eu me salvo. Diante de Deus, eles serão condenados, porque eles não têm obras para se salvarem. E eles, sendo julgados por Deus, mesmo que eles busquem julgar e justificar a si mesmos, não conseguem. Se nós pudéssemos julgar a nós mesmos com a nossa consciência, e nós conseguíssemos ter uma visão de justiça e julgássemos a nós mesmos a partir de uma justiça pura, nós seríamos absolvidos, mas nós não temos, porque a nossa consciência é caída. Então o que a gente faz? A gente olha para Jesus. E a gente julga a nós olhando para Jesus. A gente olha para Jesus e fala, olha, o corpo de Cristo é um corpo santo. Eu não sou santo. Eu preciso me santificar. Mas a gente não tem como se santificar, a não ser por ação do Espírito Santo em nós mesmos. Então nós olhamos para Jesus Cristo, olhamos para nós, nos ajoelhamos diante de Deus e falamos, Senhor, me transforma, porque eu não sou digno de sentar na mesa de Jesus. E Deus te fala, você não é digno mesmo, mas você pode se assentar na mesa, porque eu vou te corrigir, eu vou te caminhar, eu vou te santificar. É isso que deve acontecer conosco. Nós estamos sentados na mesa de Jesus para sermos identificados com Jesus. Nós estamos comendo do pão e bebendo do cálice porque nós nos identificamos com Jesus. Nós discernimos o corpo de Cristo, olhamos para a nossa vida e falamos, nós não estamos andando como deve andar o corpo de Cristo, então eu devo mudar a minha atitude. E nós olhamos pelos nossos irmãos e entendemos diferente. Não mais como uma competição, como uma disputa, mas agora como membros do mesmo corpo. E membros do mesmo corpo cuidam um dos outros. Essa figura que o apóstolo Paulo, inclusive, usa também, de que a mão, o olho, o pé, eles prezam pelo corpo todo, porque quando um deles está doente, todo o corpo padece, é muito adequado agora. Nós prezamos pela união. Então, meu querido, para nós nos assentarmos à mesa de Jesus, nós não precisamos merecer. Mas ao nos assentarmos à mesa de Jesus, nós somos chocados com a santidade de Jesus Cristo, com a nossa indignidade. E aí somos convidados a uma transformação. Se você não faz esse movimento, se você participa da ceia de maneira leviana, A palavra diz que você está comendo e bebendo para a própria condenação. E isso é uma coisa dura. Isso é uma palavra dura. E alguns olham para o pão, para o cálice, e acreditam que nele há a semente da condenação. E falam, eu não posso comer disso, porque isso, para mim, que sou pecador, é veneno. Nesse mês eu não vou comer, porque eu não estou em condições. Não, queridos. Não é assim que a gente deve. Nós precisamos ir participar da ceia. Estar diante do pão e do vinho e não se arrepender é escolher o pecado tanto quanto participar do pão e do vinho e não se arrepender. Porque o que faltou foi o arrependimento. O que faltou foi o arrependimento. Você precisa se arrepender. Ah, mas eu não tenho escolha? Não, não tem. Sua escolha ficou lá atrás. Você não vai declarar, eu sou parte do corpo de Cristo? Então você precisa dar o passo na direção certa depois. Você precisa assumir essa identidade de Jesus Cristo e caminhar nessa identidade. Você não precisa estar perfeito para se assentar na mesa. E você nunca nem estará, não aqui. Mas agora é hora de nos identificarmos com Jesus. Agora é hora de nós nos pensarmos, Senhor, eu quero ser como o Senhor, comunhão contigo. Isso nos levará a uma transformação pessoal. Isso nos levará a uma transformação comunitária. Não há comunhão sem comunhão com os seus irmãos. Não há comunhão sem se assentar na mesa com Jesus e com os que se assentam com Jesus. Irmão, se a nossa vida fosse exposta nessa noite, diante de todos nós, um por um, com todos os nossos segredos e nossas fraquezas, com todos os pecados e injustiças, eu tenho certeza que a menor delas já nos faria corar ao ponto de querer ir embora e não ver o resto. Mas ainda assim, se isso acontecesse, e nós considerássemos que esse grupo de pessoas é um grupo de pessoas imperfeito demais para que nós possamos caminhar juntos, a ceia do Senhor nos lembra que quem nos dá a identidade é o próprio Jesus Cristo. E Ele é perfeito. Então hoje, você vem com as suas imperfeições, com as suas mazelas, com os seus pecados, e você se coloca diante de Deus com os seus trapos, e você diz, Senhor, eu não sou digno, mas eu agradeço pela cruz que me coloca assentado com Jesus Cristo e com os meus irmãos. E nós vamos participar da ceia do Senhor. Amém?